Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de março de 2021. E eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho alguns pesadelos que me perseguem a vida toda, que não são tão originais assim, né? Você está sem roupa no lugar que você não devia, etc. e tal. Mas acho que tem um pesadelo que é comum a quase todos nós, que é aquela sensação de você está sendo perseguido por algum monstro, por algum perigo, e você não está conseguindo se mexer, ou você só está conseguindo se mexer em câmera lenta. Você não consegue correr, você está correndo em câmera lenta, você não consegue bater porque você está batendo em câmera lenta. Vocês já devem ter passado por isso. E é como eu me sinto nesse exato momento, chegando perto aí, o 31 de março ou o 1º de abril, né, a data desse golpe infame, horroroso, de 64, e vendo praticamente um monstro crescer em câmera lenta, sem que a gente consiga fazer nada. Então, ontem, quando houve aí uma troca de ministérios, eu falei, isso não é uma troca de ministérios, isso é uma reforma, isso é uma metástase, é simplesmente um câncer maligno, bastante agressivo, se espalhando cada vez mais, e aparentemente o nosso sistema imunológico está demorando muito para reagir. Então, lamento informar, é assim que eu estou sendo muito transparente com vocês, é assim que eu me sinto nesse momento, como daqueles pesadelos que a gente está desesperado para acordar e acorda aos berros. Pois bem, espero que bom, quem sabe, né, talvez isso não seja tão disseminado assim, a julgar pelo número de pessoas na praia, postando fotos no Facebook, em Ubatuba, não é? A gente tem uma capacidade realmente extraordinária de abstrair, não é, de relevar. E aliás, vejam que coisa curiosa, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas há muito tempo atrás, e quando eu digo muito tempo atrás, eu digo tipo 2005, 16 anos atrás, mais ou menos, o que acontece é, acho que eu trabalhava no Yahoo na época, e a gente foi convidado para fazer uma apresentação num evento promovido pela então chiquérrima, poderosa agência Clique. Foi feito nos lugares mais chiques de São Paulo, que é o Hotel Unique, então realmente foi um evento bacana. A gente fez uma palestra lá, eu e o nosso presidente na época, o Bruno Fiorentini, mas teve uma palestra muito interessante que acho que o pessoal do MSN promoveu, que eles trouxeram uma antropóloga, não lembro se foi a Mary Gray, eles trouxeram uma antropóloga da Microsoft para palestrar. E, nossa, maravilhoso, porque ela mostrou o trabalho dela de tentar entender a vida dos consumidores, como que a tecnologia estava impactando. Então, ela fazia trabalho de campo. Ela ia para, sei lá, para a Finlândia para descobrir como é que os jovens na Finlândia estavam usando a tecnologia. Ela ia para o Japão, ela viajava o mundo inteiro para tentar entender quais eram os caminhos aí de criar uma experiência do usuário mais rica. Pô, dream job total, tá? Imagina, quisera eu, né, ter tido uma trajetória dessas. E o que acontece é que ao final, praticamente no final da palestra, alguém perguntou o que ela estava achando do Brasil. Eu já devo ter contado essa história em alguma ocasião, talvez aqui, não sei. E a moça perdeu um pouco o rebolado, porque ela estava com aquelas palestras alegrinhas, né, e para cima, inspiradoras, tipicamente americanas, tal. Ela perdeu um pouco o rebolado e falou, putz, queria que você tivesse me feito essa pergunta no começo da palestra, porque aí eu teria tempo para reverter, né, a impressão que eu vou passar. Agora eu vou ter que deixar vocês com uma coisa um pouco difícil. E aí ela comentou, olha, eu nunca vi a capacidade que os brasileiros têm de não enxergar voluntariamente, né? Então ela começou a contar que ela foi entrevistar uma senhora, uma mulher, que é provavelmente uma mulher, né, com uma certa, digamos, estatura social, provavelmente era, né, bem, tava, como se diz, entre aspas, ela estava bem, né, bem de vida. E ela lá ouvindo a mulher falando, não, esse país, puxa vida, quanta corrupção, quanta miséria, eu coloco meus filhos numa escola bilíngue para que ele possa sair daqui, ai meu Deus do céu, quanta injustiça, etc. Eu falo, olha, é o seguinte, eu estou ficando sem tempo, eu tenho que fazer umas compras, não, eu acompanho a senhora, e ela acompanhou, e ela entrou, obviamente, agora eu estou imaginando aqui, não sei se é a minha memória ou se é a minha imaginação, ela entrando numa SUV maravilhosa, talvez blindada, eu falo, olha, ela acabou comentando comigo da violência nas ruas, que ela tem medo de ser roubada, e ela acabou me levando no shopping mais exuberante, mais nababesco que eu já tinha visto na vida, com torneiras douradas, com tudo de mármore, e ela falou, cara, e nesse, no caminho a gente passou, obviamente, por favelas e ela não deu bola. Eu falei, olha, vocês têm uma capacidade de abstrair o que não deveria ser abstraído, que é extraordinário. Pois bem, eu sei que depois disso ela acabou sendo repreendida, porque o que ela fez não foi politicamente correto, talvez não fosse tanta sinceridade assim, acho que não cabia naquele momento. Eu já devo ter contado essa história, mas o que é interessante é que isso me veio à cabeça outro dia desses, e aliás eu vou recomendar para quem usa o Windows, a busca do Windows não anda exatamente espetacular, então tem um software que você pode baixar, que é gratuito, que chama Everything. Everything. Ele simplesmente indexa tudo que você tem, a busca é espantosamente rápida, é um sonho. Então eu sentei e falei, poxa, como é que eu vou encontrar isso daqui? Eu lembro de ter gravado, eu gravei, acho que na época eu tinha um Pocket PC, aqueles pré-smartphones, né? Eu devo ter gravado com o meu Pocket PC, eu estava sentado na plateia, putz, uma gravação meio miserável, mas eu lembro de ter gravado em MP3, então eu coloquei assim, palestra, MP3. Cara, em meio segundo, ali estava o terceiro, palestra, MSN, MP3, 2005, falei, cara, que maravilhoso. Bom, eu pensei isso até abrir o arquivo e ver que a gravação era simplesmente um lixo. Aí eu tô até agora tentando salvar alguma coisa usando o Audition da Adobe, usando Audacity, tentando tirar reverberação, ruído. Eu não sei se eu vou conseguir restaurar isso, eu não sei. Mas se eu conseguir, eu vou compartilhar com vocês. De qualquer maneira, é interessante a gente ouvir o outro, né? Ou seja, uma outra cultura falando sobre a nossa cultura com uma, né, transparência para a qual a gente talvez não esteja muito preparado, para dizer o mínimo. E aí tem uma questão curiosa, já que eu estou falando de encontrar coisas, vestígios do passado, né? Parece uma coisa de CSI. Eu acabei de ouvir um episódio de um podcast da BBC que chama Digital Human. É muito interessante. E o título do podcast era Find. Bom, eu tinha que fazer umas coisas, regar as plantas e tal. Eu falei, bom, ele era meia horinha. Eu falei, dá, tudo bem, vamos lá, vamos ouvir. E no fim acabou sendo, primeiro, muito bem feito, extremamente bem produzido, padrão BBC, não é como o Radinho aqui que é gravado em condições bastante caseiras. A questão é a seguinte, começa com um jogo, e na verdade era um jogo que, eu não sei se vocês já participaram disso, eles chamam de jogos de realidade alternativa, ARG, Alternate Reality, blá blá blá, em que você tem alguém, isso normalmente é alguma marca, alguma bebida, né, contrata uma agência para fazer algum tipo de jogo que as pessoas participem. Isso teve ali o seu auge nos anos 2000 e pouco, eu lembro disso, eu trabalhava na Wunderman e um dos cases que todo mundo adorava era um case que talvez até tenha sido esse, feito em Londres, que, nossa, tinha pistas na internet, tinha pistas espalhadas pela cidade, tinha coisa que você tinha que comprar na banca de jornal, tinha vários mistérios para você resolver. Pois bem, esse jogo se chamava Perplex City. É um trocadilho de cidade perplexa com perplexidade, né? Perplexity. Então, era um jogo, eu não participei, eu não gosto, eu não tenho espírito de... Não, eu não participo de jogo nenhum. Não. E aí eu sei que, e não consigo achar graça também na história toda, mas tudo bem. Eu sei que tinha vários mistérios, e um dos mistérios era tão difícil que se passaram, isso foi em 2004, sei lá. Um dos mistérios era o seguinte, você comprava um pacote de figurinhas na banca, tinha vários mistérios ali, e uma das figurinhas era a foto de um asiático, escrito o nome assim, Satoshi, que é um nome japonês, e escrito assim, me encontre. A questão era quem seria capaz de encontrar alguém com base em uma foto apenas. E um nome só, e nenhuma pista. O cara estava ali, aparentemente, não parecia ser uma aldeia europeia, uma coisa meio turística. Bom, eu sei que isso engajou tanto as pessoas que mesmo o jogo tendo acabado, chegou uma hora que o jogo acabou, para, não tem mais prêmio, acabou. Não, mas o que acontece? Esse mistério continuou sem solução, e aí pessoas ficaram ensandecidas e continuaram por atrás do cara por 15 anos, eu vou repetir, 14 ou 15 anos procurando o cara. Não estou brincando, o jogo já tinha acabado há, sei lá, 7, 8 anos, eu já estou esquecendo os números aqui, mas as pessoas na internet desesperadas, tentando achar alguma pista. Por que elas estavam demorando tanto? Porque na época você não tinha essa busca de imagens do Google, você não tinha esses algoritmos de inteligência artificial que conseguem reconhecer pessoas. Não tinha isso, entendeu? Não era você fazer uma busca reversa, né, de 30 segundos e você achou. Bom, em suma, passaram décadas, não digo, mas 14 anos, até que um dia um cara pegou essa foto, fez uma busca reversa num Google da vida, seja lá o que for, achou uma foto parecida, que parecia ser a mesma pessoa, mesmo sendo 14 anos depois, o algoritmo consegue fazer isso, e aí ele percebeu que o cara estava numa maratona, estava tudo escrito em japonês, mas ele tinha um número de chegada, tinha o nome da maratona, ele entrou no site da maratona, viu a lista dos participantes, ele resolveu em 2 minutos, o que ninguém tinha resolvido em 14, 15 anos. É interessante porque eles entrevistam uma moça ali que ficou a vida inteira atrás, fizeram até um site que se chama Find Satoshi, que eu vou dar o link para vocês, obviamente. Então. E a moça, coitada, não foi ela que descobriu, ficou a vida inteira em um panaca, quer dizer, uma figura ali, descobriu sozinho em 2 minutos, mas não é mérito dele, é simplesmente porque as plataformas mudaram. Mas por que eu estou contando essa história? Porque tem uma implicação ética aí. E aí, só para exemplificar, eles fizeram uma coisa muito interessante, que foi conversar com uma família que está sob a proteção de um programa de proteção a testemunhas. Eu não sei se tem isso no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente vê isso em filme toda hora. De repente, sei lá, uma família, uma pessoa denunciou um mafioso, etc. e tal, ele está jurado de morte. E o que acontece é que se ele entra no programa de proteção a testemunhas, a polícia americana fica, não sei se é o FBI, provavelmente o FBI, não sei, se encarrega de criar uma vida nova para a família inteira. Então eles vão transferir para uma nova cidade, dar novas identidades, colocar o cara numa outra escola e assim vai. Só que acontece o seguinte, na hora que você ouve o testemunho de uma pessoa que está num programa desses hoje, é angustiante, porque essa pessoa sabe que se ela for numa festinha de criança, afinal tem filho pequeno, e se alguém tirar uma foto e publicar essa foto, a família inteira está exposta. Você entendeu? Porque hoje vamos imaginar que ela esteja sendo perseguida por um mafioso. Pensa em qualquer roteiro de filme, Bruce Willis, etc. e tal. Imagina, não pode aparecer nenhuma foto deles. Então, como é que você anda na rua com gente tirando selfie, gente fazendo vídeo? Eles vivem em pânico. Caso elas desconfiem que eles apareceram na foto de alguém que tirou, mesmo sem querer, tirou num shopping, tirou num ponto turístico, eles têm que ser transferidos em 24 horas sob risco de vida. A única esperança que eles têm é que um dia o seu perseguidor, que não deixaram claro quem é, óbvio, morra, né? A hora que morrer eles vão ter paz, mas enquanto ele não morre eles não têm paz. Mas olha, imagina que vida, parece o meu pesadelo, né? Mas o que você faz? Você não pode sair de casa praticamente, porque você pode ser fotografado a qualquer momento, essa foto pode parar em qualquer rede. E a questão é lógico, isso é um caso completamente, sei lá, raro, singular, excepcional, mas dá o que pensar sobre essa nossa falta de preocupação, mais ou menos como as pessoas que postam fotos em Ubatuba, né, lá no meio da pandemia, o quanto a gente está expondo, pessoas queridas. Vamos imaginar que de repente os bolsonaristas resolvam ficar um pouco mais agressivos, né? O Dória já teve que mudar para o Palácio dos Bandeirantes, coitado. Os bolsonaristas comecem a perseguir pessoas que postaram coisas ou fizeram, deram, sei lá, republicaram. E aí? É muito fácil me achar, é muito fácil te achar. É um pesadelo, sobretudo porque quem torna isso mais fácil não é só, e agora eu vou lembrar dos meus tempos do Yahoo, naquela época a gente já meio achava meio, né, questionável você colocar tanto assim da sua vida online, tanto que eu não publico nada da minha vida pessoal online, eu não publico, muito raramente eu publico foto de famílias, mas é bissexto, às vezes do meu pai, mas fora isso, nada, porque é uma neurose que eu tenho lá de trás, num tempo em que ainda não havia esses algoritmos, né, expondo todo mundo. Bom, é isso. Então fica aí. Agora, aliás, falando nisso, em perseguições políticas, tem um artigo na New Yorker, volta e meia aqui no Radinho surge o assunto do Holocausto, do totalitarismo no século passado. Veja que interessante, alguns historiadores na Polônia estão sendo perseguidos, por quê? porque eles estão tentando questionar, ou tentando entender um pouco melhor qual foi o papel da Polônia no Holocausto. A Polônia, que tomou um rumo bastante autoritário, tomou um rumo bastante de extrema-direita, não é um lugar legal nesse exato momento. Aliás, recentemente alguém comentou: olha, você tinha que conhecer a Polônia. Eu falei: talvez, talvez não tão cedo, não é? Porque a coisa lá não é muito favorável a estrangeiros, a minorias, etc. e tal. Pois bem, a Polônia não quer assumir nenhum tipo de cumplicidade com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Só que a história, obviamente, é muito mais complicada do que isso. Tem uma série de personagens que, sim, foram colaboracionistas, mas os historiadores que estão tentando contar essas histórias, não é? Eles estão sendo perseguidos por conta de uma história oficial. É curioso, lógico, é uma analogia bastante fácil de fazer com o livro 1984, de George Orwell, em que você tem um Estado totalitário que está o tempo todo reescrevendo a história, o tempo inteiro, que é mais ou menos o que o Bolsonaro faz. Não, eu sempre fui a favor da vacina, claro, desde o começo, desde pequenininho, eu sempre fui a favor da máscara, como eu, imagino, eu disse aquilo, não, isso é fake news, é imprensa mentirosa, o Trump fazia a mesma coisa. Vale lembrar sempre que esse livro, 1984, não era ficção científica, não era o gênero de George Orwell. Na verdade, ele estava denunciando 1948, que é quando ele se decepciona. Ele deve ter se encantado com a esquerda, com o Partido Comunista, mas aí ele vem Stalin e ele percebe que a esquerda dá origem a um totalitarismo brutalíssimo. Então, a obra dele passa daí para frente com a Revolução dos Bichos, com 1984, a justamente denunciar o totalitarismo que ele viu de perto com o stalinismo. Então, estamos aí vendo a história se repetir na Polônia, a história sendo reescrita aqui no Brasil também, nessa ministra da Educação, uma cavalgadura completa, tentando reescrever aí os currículos, tentando banir seja o que for. Agora a gente vai ter a chance de ver ao vivo, entre hoje e nos próximos dias aí, como que vai ser revisto esse episódio de 31 de março ou 1º de abril, conforme a sua preferência, do golpe de 64, a menos que alguém ainda chame isso de revolução. Então a gente vai ver isso ao vivo. A história vista de perto não faz bem à saúde, eu já cheguei a essa profunda conclusão. Uma questão que eu acho interessante aqui, vamos falar aqui de bem à saúde, um artigo interessante na Deutsche Welle, que é um site alemão, um veículo alemão. Seguinte, o título é: quando plantar árvores faz mais mal do que bem. Vamos ler, por que não? E aí eles estão contando um caso no Quênia. O Quênia estava com, sei lá, com seca, erosão, etc. e tal, e alguém teve a fabulosa ideia, mas fabulosa, realmente disruptiva, inovadora, né? Vamos fazer o seguinte: a gente vai trazer para cá uma árvore chamada Prosopis juliflora, que parece um nome inofensivo. Vamos plantar essa árvore aqui no Quênia porque ela é ideal para esse tipo de clima e ela vai ajudar o quê? A reter o solo, a ter menos erosão, ela vai servir como lenha para você poder construir suas coisas, ela vai poder servir como alimento, né, para os animais. Então trouxeram essa árvore. De onde? Da América do Sul. Vamos fazer um pequeno, né, exercício aqui de geografia. O Quênia é bem longe da América do Sul. É outro planeta. Então, adivinha o que acontece quando você traz uma árvore de outro planeta para o Quênia? Não preciso dizer que foi um absoluto desastre, porque teve El Niño, choveu para caramba, espalhou essas sementes para tudo quanto é canto, a árvore virou uma praga, acontece que os arbustos dela são espinhosos, isso prejudica os animais, o fruto dela tem açúcar demais, provoca cárie, os animais começam a ter problemas dentários, não conseguem se alimentar. Cara, promoveu uma devastação. Eu estou citando essa história, vocês podem ler ela um pouco mais no detalhe, porque ela entra naquela categoria de consequências imprevistas. Né? Imprevistas, se você for... Essa é a desculpa de todo, safadão. Ah, desculpa, eu não poderia ter previsto. Sim, a gente está careca de ver A gente já contou a história aqui do sapo da cana na Austrália, já contou dos coelhos na Austrália, já contou nos ratos naquela ilha maravilhosa da Austrália. Toda vez que a gente traz alguma coisa fora, é absolutamente catastrófico. Mas, aliás, já que eu estou falando aqui do nosso tremendo potencial destrutivo, tem um artigo da BBC que eu achei bacana, que é o seguinte: a razão real pela qual os humanos são a espécie dominante. Nessa altura, eu já estou achando que o coronavírus é a espécie dominante, não estou achando que a gente é dominante patavina nenhuma. Mas tudo bem, qual é essa razão? É porque a gente tem o polegar opositor, porque a gente fala, porque a gente conta mentiras, engana todo mundo, né? Porque a gente inventou social media? Fogo. Fogo. Olha que interessante. O artigo tenta mostrar o impacto que teve o domínio do fogo. A gente não inventou o fogo, não é? Pois, né? Eu já tinha. Mas a gente aprendeu a dominar. E quando a gente aprende a dominar, a gente começa... várias coisas mudam. Né? Por exemplo, a gente começa a cozinhar a nossa comida. No que a gente começa a cozinhar a nossa comida, ela se torna muito mais fácil de digerir. Lamento se algum de vocês entrou nessa história de comer comida crua, como se isso fosse alguma vantagem extraordinária. Não. Se a gente não tivesse aprendido a cozinhar, a assar, a gente não estaria onde a gente está. A gente não teria o cérebro que a gente tem. Simples assim. A gente só consegue ter um cérebro que consome tanta energia porque a gente consegue consumir muita energia sem fazer esforço. Certo? Certo. Se a gente fosse estritamente vegetariano, a gente era um orangotango. Ponto. Né? Então, o que acontece? A gente começou cozinhar alimentos, não só carne, mas também vegetais. A gente começou a usar o fogo para caçar, de repente se promovia queimadas, os animais que saiam correndo que nem uns loucos. Você começou a usar o fogo para abrir espaço para agricultura, fogo. E até hoje é engraçado porque a gente está morrendo pela boca, não só por um vírus aéreo, né, mas também pelo fato de a gente, como continua queimando coisas sem parar, nós somos um incêndio, a atmosfera não é mais a mesma. Digamos que a gente devolveu para a atmosfera um monte de gás carbônico que estava muito bem quietinho, muito bem ali guardado, a gente resolveu tirar o gênio da garrafa. Mas não é o gênio, a Gine é um gênio que realmente fez parte das minhas fantasias de criança e de adolescente durante um bom tempo, boa parte, bom, deixa para lá. Mas o gênio, daqueles gênios que não necessariamente concedem três desejos. Pois bem, fogo. E aí tem uma notícia que é bastante interessante aqui, para não dizer preocupantíssima. É o seguinte: oceanos, certo? Ok, o planeta está aquecendo, ok? Ok. 90% do calor está sendo absorvido pelos oceanos. Você fala, pô, menos mal, né? Menos mal, tudo bem, imagina que bom. Acontece que não é tão legal assim pelo seguinte: várias coisas. Primeiro que o gás carbônico em excesso torna a superfície do mar mais ácida. No que ela é mais ácida, porque o gás carbônico com a água faz ácido carbônico, não é? O ácido carbônico prejudica a formação da casquinha ali de várias criaturas microscópicas, então toda a cadeia alimentar entra em parafuso. Isso já é ruim por si só. Mas tem um outro fenômeno mais assustador que se manifesta através de sintomas um pouco desconcertantes. Por exemplo, peixes que normalmente estão muito no fundo, atum, sei lá o que mais, que outro peixe que fica no fundo, eles falaram, eu já esqueci. Pensar em atum, que é aquele peixe enorme, né? Pois bem, eles estão mais fáceis de pescar. Você fala, que beleza. Não, não é uma beleza. Sabe por que eles estão mais fáceis de pescar? Porque com o aumento da temperatura da água dos oceanos, inclusive em profundidades bastante, bastante dramáticas, o que acontece, com o aumento da temperatura, a água não consegue reter oxigênio. Então você tem aí uma escassez, uma baixa de oxigênio dissolvido na água dos oceanos. E adivinha o que acontece? Peixes não conseguem respirar. E é por isso que alguns peixes que ficariam ali fugindo da gente tranquilamente nas profundezas, eles começam a subir porque não existe tanto oxigênio assim. Isso não é bom. Não preciso dizer que isso não é bom, porque isso simplesmente detona toda a pirâmide alimentar, isso vai ter um impacto monstruoso. Eu nunca tinha visto essa informação antes. Eu vou dar o link também para um podcast que eu estava ouvindo ontem, eu não acabei de ouvir, mas era sobre a corrente do Golfo, chama Gulf Stream em inglês. A corrente do Golfo é uma corrente marinha, vocês devem ter visto isso em algum episódio do Procurando Nemo, tem uma hora que eles pegam carona numa corrente lá. É uma corrente que ela vem da costa ali do Golfo do México, Flórida, costa dos Estados Unidos, e ela vem até a costa da Europa, tá bom? E é importantíssima, são milhões de litros por segundo, é 30 vezes maior do que todos os rios do planeta, e assim vai. É uma brutalidade, um negócio muito grande. Mas o que eu não sabia é o que é, será que o aquecimento global pode interferir na corrente do Golfo? Aparentemente não, porque o que promove essa corrente é simplesmente vento. É o deslocamento, você tem um padrão de ventos que acaba soprando a água sempre naquela direção e isso acaba criando uma corrente enorme. E esses ventos vêm de vários fatores, né? Desde a rotação da Terra até, né? Mas de qualquer maneira, a corrente do Golfo é extremamente importante porque ela traz uma água um pouco mais quente, com mais nutrientes, para uma costa da Europa que passa a ter um clima um pouco mais temperado. E a pergunta era se a corrente do Golfo vai entrar em crise. Aparentemente não, mas o que existe é uma outra corrente chamada de Amok, eu já comentei isso aqui no Radinho, que é uma corrente que talvez seja influenciada não diretamente pelo aquecimento da atmosfera, mas pelo fato de que o Ártico, o Polo Norte, está derretendo como se não houvesse amanhã. No que ele derrete, ele libera uma quantidade brutal de água doce, né, água doce com uma densidade diferente, isso perturba algumas das correntes marítimas. E eu vou dar o link aqui para um post no Twitter que a própria Greta Thunberg retuitou, mostrando ao longo dos últimos 1.500 anos a cobertura de gelo no Ártico. Você percebe aquele que a coisa vai oscilando tal, e de repente, bum, ela despenca como se tivesse um precipício, uma coisa realmente assustadora. Então, tá aí, oceanos, correntes, Greta Thunberg, blá, blá, blá. Bom, é isso, várias notícias um pouco preocupantes. Eu estava falando aqui desse episódio do Find, saiu uma desse episódio chamado Find, que era sobre a busca por imagens, eu falei do Satoshi, etc e tal. Tem um personagem aqui que o Estadão destacou, ele é um funcionário da Prefeitura de São Paulo que se autodenomina Darko Hunter, Hunter de caçador. O Darko Hunter, ele nem fala qual é o sobrenome do cara, agora o sobrenome do cara é Hunter, o crachá dele está como Darko Hunter. Ele é um cara cuja função é encontrar pessoas desaparecidas. Só no ano passado ele ajudou a encontrar 579, mais de uma por dia. E o trabalho dele não é ficar na internet só fazendo busca, não. O cara monta na lambreta dele lá, ele tem algum tipo de motocicleta, e sai por aí rodando, procurando. Ele já tem a manha de onde começar a procurar, ele pega algumas pistas, se a pessoa por acaso era senil, ou se a pessoa era viciada, e aí o cara sai pelo mundo, ele vai, tá aqui, ele circula por tudo quanto é canto, Cracolândia, seja onde for, para encontrar pessoas desaparecidas. A história é fascinante, isso merecia uma minissérie, fica a dica por aí. O cara é imagina, uma cidade com, sabe quantos milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes, tem um cara chamado Darko Hunter procurando pessoas desaparecidas com uma taxa de sucesso bastante impressionante. Eu achei essa história muito legal. Vou dar o link para vocês verem com um pouco mais de calma aqui. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Minha garganta está um pouco complicada. Ah, achei uma coisa interessante. Graças, já que a gente está falando em encontrar, né, graças há uma coisa extremamente interessante que um raríssimo encontrou e compartilhou comigo. Eu acabei lendo um texto do Nelson Rodrigues, e agora eu vou confessar, eu li pouquíssimo Nelson Rodrigues, nunca me atraiu, mas eu me sinto um pouco culpado porque o cara escreve estupidamente bem. É um artigo que onde é que está isso? Vamos abrir isso aqui de novo. Está num jornal, que jornal que é esse? O Correio da Manhã. No Correio da Manhã, na seção de arquivo, tem um artigo que esse cara escreveu quando? Quando que ele escreveu isso daqui? Vamos ver se eu consigo ver a data. 67, eu já tinha 3 anos de idade. Pois bem, em 67, no auge da ditadura, o Nelson Rodrigues escreveu uma coluna sobre as memórias dele da peste da gripe espanhola. Uau! Eu convido todos a lerem. É muito pior, é muito mais dramático do que eu podia imaginar. Ele primeiro conta como a morte, pelo menos naquela época, sempre foi uma coisa muito solene, né? Muito cheia de rituais, bastante impressionantes, com cortejos, cavalos, com pompom, etc. De uma hora para outra, com a gripe espanhola graçando no Rio, é uma bela palavra, o que acontece é que as pessoas estão morrendo na rua, estão caindo de cara na sarjeta, as pessoas estão caindo em tudo quanto é canto. E aí o que acontece? Passa um caminhão da prefeitura recolhendo os cadáveres que estão ali emborcados. Ninguém nem dá bola. As pessoas falam, tem mais um ali, pega lá. As pessoas caindo no chão, mortas, em tudo quanto é canto. E, inclusive, o caminhão da prefeitura muitas vezes pegava gente que estava agonizando, não estava morta ainda. Então, imagina, chega lá um caminhão cheio de corpos, com algumas pessoas agonizando, vai caber ao coveiro, que na verdade não tinha, foi uma cova coletiva, olha que coisa indigna, que coisa desumana, o cara matava a pessoa agonizante a pauladas, a picaretadas, porque a pessoa não tinha mais salvação. Então, imagina que espetáculo completamente grotesco. A gente imagina que isso só aconteceu na Idade Média, sei lá, nos becos de Paris. Não, Rio de Janeiro, pessoas caindo de boca na calçada, pessoas estrebuchando diante de todo mundo enquanto as pessoas apontam lá para o lixeiro levar. Que tal? E o que é curioso que ele conta, que a gente está testemunhando isso de uma certa maneira, que assim que essa pandemia arrefeceu, vamos chamar assim, porque ela para muito de repente, o que acontece? Carnaval e vida que segue, que é uma expressão que eu simplesmente detesto, né? É vida que segue. Então veja aí que interessante, ele até coloca que essa gripe espanhola teria sido literalmente a pá de cal no Rio de Janeiro do Machado de Assis, né? Aquele Rio de Janeiro acaba com essa peste, e eu achei, uau, o texto é extremamente interessante, o texto é muito tocante, muito bem escrito, uau, eu achei muito, e agradeço ao Raríssimo pela dica, achei muito bacana. E falando, isso é uma coisa engraçada, né? Porque às vezes a gente vê animais manifestando coisas que a gente aparentemente deixou de, né, de alguma maneira desaprendeu. Então eu estou sempre mostrando aqui, vou até dar um link bonitinho aqui, mostrando vários takes, vários momentos que a BBC registrou de chimpanzés demonstrando emoções, demonstrando curiosidade, demonstrando possessividade, demonstrando egoísmo, é divertidíssimo. Né? Ok, chimpanzé, mas você fala, um chimpanzé, ele é muito próximo da gente, sei lá, 96% do DNA é igual, então tá fácil. Mas a questão é que essa me surpreendeu. Tem um vídeo aqui da própria BBC Earth no YouTube mostrando uma tigresa, não é uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel, não, aí, bom, é uma tigresa, é um tigre, aparentemente um tigre de Bengala, que é um tigre colossal, daqueles tigres imensos que existem na Índia, né? Eu já vi um de perto no zoológico, nunca mais vou esquecer, é um bicho grande mesmo. Pois bem, a tigresa está no cio, e como ela está no cio, ela começa a chamar o seu parceiro tradicional. Eu não sabia, mas aparentemente tigresas têm lá algum parceiro de preferência. Não é? Tem uma sigla para isso em português, mas deixa para lá. Então ela começa a chamar pelo parceiro, o parceiro não vem, ela está no cio, ela tem que, né, ela tem que de alguma maneira aproveitar esse momento. E os próprios pesquisadores que estão ali, a equipe, falam, pô, cadê o cara? Cadê o cara? Não é possível, cadê o cara? E eles saem desesperados para tentar localizar o cara, já imaginando alguma coisa ruim, e no fim eles encontram o macho morto. Imagem tristíssima, um macho morto caído no chão. Não foi um caçador, não foi, sei lá, alguém querendo vender isso para fazer algum remédio completamente surreal na China, que poderia ser possível, né? Mas não, dessa vez ele foi envenenado provavelmente por fazendeiros querendo proteger as suas vacas. Então era um tigre envenenado. Mas então isso por si só é doloroso, mas o que é realmente de cortar o coração é o que a tigresa, ela fica dias chorando. Dias chorando pelo parceiro que nunca apareceu. E é uma tigresa, eu sempre fico pensando que felinos não estão nem aí, felinos são independentes. Cara, é como se ela tivesse de luto. Acho que ela não viu, felizmente, acho que ela não viu, eles devem ter retirado o cadáver dali, ainda mais porque o cadáver devia estar envenenado, né? Melhor não. Mas, cara, tristíssimo. Então, me cortou o coração essa história. E, puxa, a gente não consegue mais ver isso nas pessoas, né, que estão manifestando aí uma tremenda indiferença com essa capacidade brasileira de abstrair, né? A gente abstrai, não é tão importante assim. Aliás, tem uma notícia, a FAPESP, duas notícias da FAPESP, uma delas contando que a incidência de Covid no futebol paulista, vocês sabem que futebol, para mim, é um território completamente alienígena. Eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol, eu nunca assisti futebol, eu não sei jogar futebol. Futebol para mim não existe, nem a Copa do Mundo, e não existe. Isso para mim é que nem, sei lá, unicórnio, bom, em suma. Mas, de qualquer maneira, eu vou mencionar essa história, porque a taxa de infecção pelo novo coronavírus entre os atletas na temporada de 2020, blá, blá, foi de 11,7%, que é a mesma taxa entre os profissionais da área médica que estão na frente de combate à pandemia. Isso é altíssimo. Agora eu fico imaginando se eles devem estar achando que realmente valeu a pena, não é? Eles terem enriquecido os cartolas, etc. e tal, e morrer por causa disso, né? Quando eu vejo um médico, uma enfermeira se sacrificando, se expondo, morrendo, fala, puxa, esse cara é realmente um herói. Mas agora é isso, né? Os caras, será que eles tinham escolha entre jogar e não jogar? Pois bem, mas aí o nosso futebol, não sei se tem ganhado algum tipo de título, mas agora ganhou o título do Copa de Ouro da Covid, lá, sei lá, medalha de ouro da Covid, aparentemente é do futebol paulista. Muito curioso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Satoshi eu já comentei, do Find. Já que eu falei da FAPESP, essa saiu no Estadão, não saiu na FAPESP, desculpe. Um cientista da USP desenvolveu uma máquina, na verdade é um respirador, que é essa coisa que está fazendo, esse aparelho que está fazendo muita falta nos hospitais, mas que ao mesmo tempo ele gera oxigênio. Ahá! Como eletrólise. Eletrólise é aquele processo que você pega água, faz passar uma corrente elétrica contínua, e o que acontece? Isso faz com que o hidrogênio se separe do oxigênio. Então, de um lado sai oxigênio, do outro lado sai hidrogênio. Esse é o processo também de você gerar hidrogênio. Mas no caso aqui, ele está tentando fazer uma máquina que gere oxigênio a partir de água. Então, você não precisa de cilindros, caminhões, nem nada. A máquina, obviamente, é um protótipo. Alguém vai ter que se decidir a querer construir essa história e fazer isso de verdade. Mas eu achei bacana, eu achei uma notícia, tá aí uma inovação. Eu lembro que hoje de manhã alguém me copiou, num tweet sobre o quê? Sobre algumas unicórnios, startups, que realmente, eu vou confessar, eu já respirei esses ares, pior que é um ar maravilhoso, o Cubo do Itaú, não é? O InovaBra no Bradesco, né? Parece que você está numa ficção científica, todo mundo é lindo, loiro, bonito, jovem, dinheiro, recursos, etc. e tal, recursos infinitos, você sai de lá, você volta para o Brasil de sempre. Então, eu não consigo respirar muito bem, para mim é um ambiente meio de cassino, porque eu vejo ali que o que tem são investidores apostando em alguma maneira de ficar mais ricos. É difícil eu encontrar ali algum propósito maior. Então, quando eu vejo algum propósito, essa para mim é uma inovação com propósito, não é uma fintech, não é sei lá o quê, não. É simplesmente alguma coisa que vai salvar vidas de pessoas, e o cara nem tem ainda um modelo de negócio nem nada, ele simplesmente inovou. Eu achei isso muito bacana. E falando em inovação, tem aqui, eu vou passar vários links para vocês, eu já devo ter em algum momento compartilhado isso. O que acontece é que eu não sabia tantos detalhes. Fotos, tá bom? As primeiras fotos eram em preto e branco. Certo? Certo. Aí hoje, imagina, isso é inimaginável, porque né, qualquer celular banana tira fotos maravilhosas, coloridas, etc. e tal, tal. A questão é, quando que a gente começou a tirar foto colorida? Eu nunca soube isso ao certo, né? Mas o que acontece é que aqui tem uma história muito interessante de um cara que é o Sergei Prokudin-Gorsky. O Sergei, ele trabalhava para o Czar, que era o imperador da Rússia. O imperador da Rússia conheceu o trabalho desse fotógrafo, e esse fotógrafo já fazia experimentos com fotografia colorida, e falou, meu caro, você vai percorrer o Império Russo, e você vai fotografar tudo o que você vê. O que é muito interessante disso, esse é o Império Russo, obviamente, antes da Revolução Bolchevique, antes, né, da Revolução de 17. O que é muito interessante, como é que ele tirava foto colorida? Ele, na verdade, tirava foto branca e preta. Mas olha que truque interessante. O truque interessante é o seguinte: ele pegava a câmera dele e colocava um filtro vermelho, né? Colocava ali uma lente vermelha e tirava uma foto preta e branca. Então você pega um filme preto e branco, só que na hora de você tirar uma foto, você tira a foto com o filtro vermelho. Aí você pega outro filme, você vai tirar a mesma foto, só que dessa vez você troca o filtro vermelho por um filtro verde. Ok? Ok. Ok, vai sair uma foto preto e branco um pouco diferente, porque isso afeta tal. Agora você vai tirar de novo a mesma foto, todo mundo tem que ficar paradinho, só que com um filtro azul. Então ele usava três filtros, três lentes coloridas para tirar três fotos preto e brancas diferentes. Até aí o que você tem são três fotos preto e branca muito parecidas entre si, mas a questão é a seguinte: na hora de você mostrar, você projetava cada foto dessas, colocando na frente da projeção. Se você projetar ela na parede, ela é preto e branco, mas o que você faz? Você coloca de novo, você coloca o filtro vermelho. Naquela que era azul, você coloca de novo o filtro azul e você sobrepõe as três imagens. Sabe o que acontece? Cor. Mágica. Eu sei que é um processo meio, né, tortuoso. Imagina, você tem que tirar três fotos, cada foto usando um filtro diferente. Filtro não é filtro do Instagram, era uma lente colorida mesmo. Certo? Certo. Isso gera três fotos preto e branco. Se você olhar, você jamais ia imaginar que aquilo podia ser colorido em algum momento. Você projeta as três fotos de novo, uma em cima da outra, só que cada uma delas você passa novamente pelo filtro colorido. Na hora que você soma, imagina, se você pega a foto preta e branca e coloca a lente vermelha, vai projetar um troço vermelho na parede. A hora que você sobrepõe com a imagem azul e sobrepõe com a imagem verde, na hora que você sobrepõe tudo, a foto fica magicamente colorida. Colorida é uma ilusão dos seus olhos, porque seus olhos estão combinando as cores de maneira aditiva, né? Então, o processo absolutamente sensacional. E esse cara viajou pela Rússia toda, tirou milhares de fotografias, e eles conseguiram resgatar essas fotografias, eles estão restaurando digitalmente e colocaram 2.000 dessas fotos à disposição. É absolutamente sensacional. É um mundo que se perdeu, não só porque por uma questão de tempo, porque todas as pessoas estão mortas, né, obviamente, todas elas já morreram, mas porque é uma Rússia que não existe mais, porque a Rússia czarista, a Rússia do imperador, como é que chamava o cara lá? Já até esqueci, a dinastia era Romanov, né? O Romanov, ele foi deposto, foi fuzilado, a família inteira fuzilada, e vem a Revolução Comunista e tudo desaparece. E o que você vê aqui é de uma riqueza, as fotos são coloridíssimas, tem aqui umas menininhas, de onde que elas são essas meninas aqui? Uns vestidos super, você nem imagina que naquela época as roupas eram tão coloridas. Tem os tipos mais exóticos daquelas repúblicas asiáticas, com os mantos cor de turquesa, tem ali um professor judeu ensinando garotinhos judeus, tem uma mulher armênia. É um mundo, eles estão olhando para a câmera, é super tocante, é super humano, eu achei isso sensacional, ainda mais pensando o trabalho que deu para esse maluco conseguir registrar isso de uma forma que hoje é completamente trivial, a gente até esquece o quanto isso é mágico, quanto isso, de novo, vamos lembrar que uma foto só do Satoshi, né, você consegue identificar alguém onde quer que ele esteja hoje, de novo por conta da tecnologia que não se preocupa tanto com as suas próprias consequências. Falando nisso, em coisas que não se preocupam com as consequências, tem um artigo da New Yorker que vale a leitura, ele é um artigo de 10 minutos de leitura, sobre quanto a invenção do e-mail tornou a nossa vida miserável. Miserável. E pensa bem, antes de ter e-mail, eu me lembro disso, vamos supor, você queria falar com um colega seu, sei lá, você levanta, vê se o cara está ocupado, se ele está no telefone, você deixa, você volta mais tarde, se não, não, é assim que funciona, você chega na porta do chefe, bate, não, agora não, tal. Quando inventaram e-mail, você não pergunta nada, você não confere nada, você simplesmente manda quantas demandas você tiver. E o que acaba acontecendo é que qualquer um de nós é naufragado, soterrado por um tsunami completo de demandas que não estão nem aí se você tem tempo livre, se você vai dar conta, se você está disponível, se você quer ou não. A gente criou, sob o nome, né, a ideia de produtividade, a gente acabou tornando a nossa vida um inferno. Né? Isso é muito interessante como, de novo, pequenas inovações que parecem, bacanas, podem simplesmente sair fora de controle, mais ou menos como aquela árvore no Quênia. Né? Tem uma outra notícia interessante, já que a gente está falando de inovações que me inspiram. O Sir David Attenborough, que é um gigante, um herói, né? Um prêmio Nobel para esse cara, ele está apoiando aqui uma inovação, é uma empresa inglesa chamada, como é que chama a empresa? Tem um nome gozado, HydroPRS, os caras são PRS, o nome é meio bizarro. A ideia dos caras é a seguinte, eles desenvolveram uma maneira de você reciclar plástico, reciclar qualquer plástico. E reciclar de que maneira? Eles usam vapor superaquecido, ou seja, isso me dá um cirico-tico aqui, porque me faz lembrar das minhas aulas de termodinâmica na Poli, mas deixa para lá. Vamos supor, você tem gelo, o gelo derrete e vira água, a água você esquenta, ferve, ela vira vapor, certo? Só que se você pegar esse vapor, você pode pegar esse vapor e fazer um motor que funciona, porque vamos imaginar que o vapor funciona, é um gás, quando você tem, não é a vapor de água na atmosfera, vapor de água puro, ele é um gás. Esse gás você pode comprimir, você pode superaquecer. Em inglês, você tem uma palavra para vapor, que é vapor, ok? Tudo bem. E você tem uma palavra chamada steam. Steam, que aliás é aquela plataforma de jogos para PC, em português a gente chama de vapor superaquecido. É aquele vapor das locomotivas, é o vapor de uma caldeira. Então, o que ela usa é vapor superaquecido, supercrítico, com uma pressão incrível, que ele faz com que qualquer plástico se decomponha em algumas substâncias primordiais que você pode usar para fazer alguma outra coisa. Então não faz mal se o plástico está sujo, não faz mal se o plástico é difícil. De qualquer maneira, essa é uma tecnologia que realmente faz com que o plástico possa ser utilizado de novo para outras coisas. Não é que o poliestireno vai virar poliestireno, não é que o polietileno vai virar polietileno, não. Ele faz o plástico voltar no tempo. É como se fosse um Benjamin Button, como é que se chama? Aquele que o cara volta a ser um feto. Muito promissor, muito interessante, porque parar de usar plástico parece que a gente não vai parar. Pelo menos essa está aí uma inovação que eu acho legal. O que eu posso comentar para a gente encerrar o radinho de hoje? Deixa eu pensar. Bom, eu já falei bastante coisa inspiradora de arte, etc e tal, então eu vou deixar aqui com vocês com uma notícia para vocês pensarem o que vocês sentem a respeito, não é? Então o que acontece é o seguinte, alguns anos atrás, cientistas pegaram uma bactéria chamada micoplasma, começa com mico, não deve ser bom, micoplasma, o que eles fizeram? Vamos fazer uma forma de vida sintética? Eles pegaram e misturaram o DNA dessa micoplasma com um DNA completamente sintético. Isso foi em 2016, tá bom? Instituto San Diego, Craig Venter, Instituto em San Diego, Chicago, blá, blá, blá. Ou seja, a ideia deles é a seguinte, eu quero fazer uma forma de vida que tenha o mínimo essencial. Então eles falaram, vamos fazer o seguinte, a gente vai construir praticamente, gene por gene, uma forma de vida que só tenham 473 genes necessários para a vida. Hein? Que tal? Fazer Deus, basicamente. O cara está criando a vida e ele resolveu ser minimalista, ele resolveu colocar o mínimo necessário porque ele achou que o resto era supérfluo. Né? Que é mais ou menos o que o Bolsonaro deve imaginar na educação, você tira isso, tira aquilo, vamos colocar só o supérfluo. Vamos colocar só o essencial. Pois bem, as células foram chamadas de JCV1-SYN3.0, blá, blá, blá. Elas começaram a se dividir, a se multiplicar, né? Mais ou menos como da Bíblia, crescer e multiplicar-vos. Só que elas estavam se multiplicando de uma maneira meio estranha, não muito bem. Né? Ela deveria fazer uns filhotinhos ali, umas células filhas idênticas, mas tá tudo muito torto. E aí eles descobriram que está faltando alguma coisa, então a gente deixou alguma coisa de fora. E eles acabaram descobrindo 7 genes que bum, colocaram esses genes ali artificialmente, opa, agora ela se reproduz direitinho. E aí eles falam, puxa, que bacana, porque eram genes que a gente nem tinha ideia que eles tinham alguma função. A gente não sabia para que eles serviam. Aliás, a gente não sabe para que, que eles servem, a gente só sabe que a hora que a gente coloca, eles funcionam. E agora elas se dividem magicamente, maravilhosamente bem, uma forma de vida que foi feita na unha. E aí eu faço algumas perguntas aqui. Como vocês se sentem com essa arrogância do cara que achou que sabia o que era necessário e depois descobriu que não era, estava faltando? Segundo, como é que vocês se sentem com relação a essa ignorância, com relação a coisas que são absolutamente essenciais e o cara achou que não era? Terceiro, como é que vocês se sentem com uma forma de vida que está se dividindo sozinha e alguém criou de orelhada, pelo visto, sem tanto conhecimento assim, porque afinal ele acabou deixando de... A hora que ele adicionou 7 coisas que ele não sabia para que, que servia, elas viraram finalmente alguma forma de vida. Vamos, então, algo me diz que o tema central dessa história do radinho de hoje são as unintended consequences, né? Essas consequências imprevistas. Que tal? Dá o que pensar. Não, só agora, só para... tá bom, vou falar em pesadelos. Vamos lá, vamos usar uma modalidade nova de pesadelos. Aranhas voadoras. Pois bem, aranhas voadoras. Tem um episódio aqui no YouTube da BBC Earth mostrando que algumas aranhas, o que elas fazem? Elas conseguem perceber a eletrostática na atmosfera, depois de uma tempestade, etc. e tal. Quando elas percebem que o ar está muito elétrico, elas sobem em algum lugar relativamente alto, elas viram as suas bundinhas para cima, elas soltam um fio comprido de teia, e o que acontece, por conta da eletrostática, esse fio se torna negativo, ele é repelido, ela acaba ficando quase que suspensa no ar como se fosse um balão, e o vento as leva embora. E elas saem por aí como se fossem balonistas, e elas podem ir parar a 1.000 quilômetros de distância, no meio de oceano, elas podem ir parar a 2 quilômetros de altitude. Aranhas voadoras. Então, bom, Não, tá legal, esquece o fator pesadelo, porque essas são umas aranhas bem pequenininhas, e eu gosto de aranha, aranha come pernilongo, tô achando ótimo, né? Mas veja só que coisa absolutamente surreal, essas criaturas conseguem explorar coisas que a gente só foi descobrir milhões de anos depois, que é tanto a questão da eletricidade, quanto a questão da sustentação, quanto a questão do voo. Pois bem, aranhas, quando bem entendem, se deixam, deixa o vento me levar. Caríssimos, raríssimos, os próximos dias são angustiantes, pelo menos para mim. Cuidem-se, por favor. A gente tem que se cuidar mais do que nunca. Um grande abraço e até amanhã.